Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Telecast aqui no podcast 45 Minutos. Já quinta-feira, né? Não, na verdade, sexta-feira já. Já sextou, tá? É, chegando aí à meia-noite, dia sexta-feira 13, para falar da eliminação do Bahia, que era o único nordestino que estava vivo ainda, né, na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Flamengo na noite desta quinta-feira no Maracanã, perdeu na ida por 1-0 na Fonte Nova e perdeu novamente no Maracanã 1-0, agora 14-0, Flamengo contra Rogério Ceni, né? 14-0 é o retrospecto aí do time carioca contra o atual treinador do Bahia. Vamos falar desse jogo, né? Que eu já adianto aqui que eu achei a atuação do Bahia muito ruim, tá? Para um time que precisava do resultado. Rogério Ceni mais uma vez, não fez nada de novo, né? Eu podia ser o treinador do Bahia, para botar aquela escalação e fazer aquelas alterações aqui. Só nos telecasts aqui, eu já sei o que é para fazer no Bahia, né? Enfim, vamos debater daqui a pouco. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Ravel Pinheiro e Pedro Pereira. Nos trabalhos técnicos, direção e produção, o grande Rodrigão Carvalho. E antes da gente começar, de fato, né, pedir a galera o like, né, já deixa o like aí. O Bahia não merece muito like não, mas a gente merece, tá? A gente tá aqui meia-noite para falar desse jogo, então já dá essa moral aqui pra gente, dá essa força, dá o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui que a gente vai lendo na medida do possível, e também você que está vendo na versão gravada aqui no YouTube também pode deixar o seu comentário aí também. Agradecer aos nossos parceiros, tá? Game Arena, Viva o Jogo, tudo sobre futebol nacional, internacional e esportes, né? Para quem gosta aí de esportes, também cinema, séries, enfim. Muitos conteúdos lá no site do Game Arena, gamearena.gg, Viva o Jogo, nosso parceiro por aqui. Quem também é nosso parceiro é a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, tá? Se você ainda não tem a sua conta lá, faz super rápido, prático, é só utilizar o nosso código podcast45, mais. Lembrando sempre de jogar de forma responsável, tá? Vamos jogar só aquele troquinho ali, 5 pila, 10 pila, nada de comprometer orçamento lá nas suas apostas, tá? É só para brincar. Bom, também tem o Clube 45, tá? Onde vocês podem nos apoiar esse projeto aí que apoia o futebol nordestino de forma direta, apoia.se/podcast45. É isso, vamos começar? Ravel Pinheiro, Pedro Pereira, boa noite para vocês. Estava aqui conversando nos bastidores, né? E hoje foi um jogo que o Bahia... Eu não sou torcedor do Bahia, né? O Ravel e o Pedro são. Mas hoje eu vi ali para torcer para o Bahia, né? Para a gente até ter uma live aqui, para não repetir os mesmos temas que a gente repete em algumas lives, né? Para a gente ter algo novo para dizer, mas eu acho que a gente não vai ter muita coisa nova para dizer, não. Porque o Bahia com os mesmos erros, mesma escalação, quem a gente não esperava muita coisa também, não entregou como a gente já esperava, e o Bahia não aproveitou um Flamengo ali desfalcado, também jogando só para o gasto, num momento não tão bom ali do Flamengo, e mesmo assim o Bahia perdeu os dois jogos por 1-0, e no jogo de hoje não ficou nem perto, né, de ter essa classificação. Nenhum chute no gol, né, nenhuma finalização no gol. Rogério Ceni com a mesma escalação, com as mesmas alterações praticamente de toda a temporada, não ousou e facilitou muito a vida do rubro-negro, Ravel Pinheiro. Vou começar por você, que me pareceu que jogou ali para o gasto, né? O Flamengo ali tentou jogar no erro do Bahia sem precisar fazer muito esforço, venceu novamente e o Bahia dá adeus aí à Copa do Brasil.
Isso aí, Fábio. Boa noite para você, boa noite para Pedro, boa noite para Rodrigão Carvalho, que está aí na direção dos trabalhos técnicos, para toda a nossa audiência, em especial aí o pessoal do Clube 45. Mário Dourado já está aqui no chat também me dando um alô. Pessoal que deve cornetar em minha escolha pelo Flamengo no sorteio. Vou falar de tudo isso no meu comentário inicial, porque eu vou me ater aqui a uma série de elementos que não são necessariamente detalhes do jogo, tá? Mas sim coisas que fazem parte desse cômputo geral aí. Um abraço para minha audiência também, para a audiência do podcast que está escutando a gente, vai escutar a gente depois em outro formato. Mas assim, o resumo passa muito pelo que você falou aí, Fábio, na sua abertura inicial sobre o que foi o jogo. Mas eu quero destacar aqui antes alguns outros elementos, né? Como é que faz isso aqui, né? Já tem o quê? 15 dias que a gente não fazia live aqui para analisar o Bahia. Eu particularmente, né, não pude analisar o jogo contra o Bragantino, estava lá em Bragança. A última partida que eu tinha analisado foi contra o Flamengo mesmo, pelo jogo de ida. Bom, brincadeiras à parte, o Bahia jogou a última partida no dia 1º de setembro, e de lá para cá foram 11 dias para que o Bahia pudesse ter tempo de treinamento, à exceção aí das ausências por lesão, né, com o Biel e os jogadores convocados, Lúcio Rodrigues e Santiago Arias, que até não foram utilizados pelas suas seleções. O treinador Rogério Ceni teve à sua disposição aí todo o restante do elenco, né? Azevedo já está fora há algum tempo, então não vamos colocar nessa conta, não. O restante dos jogadores tiveram ali 2 dias de folga merecidos, né? Porque o Bahia vem numa rotina muito grande, intensidade de partidas, até que a maldita data FIFA chegasse aí. Eu falo isso porque a data FIFA é chata pra caramba, né? A gente fica sem jogo de futebol que a gente realmente gosta de ver, né? Eu sei que parte dos torcedores, pessoas que gostam de futebol, gostam ali de ver suas seleções, mas obviamente a gente percebe que o envolvimento emocional com os seus clubes é muito maior do que ver jogos da seleção, principalmente por causa da fase que a seleção atravessa atualmente. E aí o Bahia teve 11 dias para treinar e a gente criou até de certa forma, né? Eu percebi o burburinho nas redes sociais ao longo dos últimos dias, de uma expectativa do torcedor. A própria comunicação do Bahia lançou a hashtag para fazer história ao longo dos dias, quando se comunicava com sua torcida, tentando motivar o torcedor a acreditar, tentando repetir o discurso que a gente já viu em outras ocasiões, do sempre acredite no Bahia. E aqui eu faço um parêntese de que é o papel da comunicação mesmo, se envolver com o clube, tentar persuadir o torcedor a não deixar de acreditar. A história do Bahia conta que o Bahia, em vários momentos, conseguiu reverter situações complicadíssimas. O próprio fim do ano passado evidencia isso, né? Quando o Bahia brigava ali até o final contra o rebaixamento e, num resultado até de certa forma inesperado, goleou. O Atlético Mineiro se manteve na elite do campeonato. Mas a realidade é que, apesar de todas essas estratégias aqui citadas, de todo esse tempo para treinar e de todas essas questões que eu já pontuei aqui, e o que mais me incomoda é que o Bahia apresentou zero evolução desde o último jogo para cá. Zero. Nenhuma. O Bahia não pode extrair absolutamente nada dessa partida de hoje. E isso gera uma angústia muito grande, porque ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, em qualquer circunstância, é normal. Nós não estamos questionando aqui, o resultado final, nem a soma dos placares agregados. Se você analisar friamente os números aqui, o que aconteceu é perfeitamente possível. Perdeu em casa 1-0, o Flamengo teve uma bola, o Bahia tentou se lançar ao ataque, não conseguiu, não teve muito sucesso. Hoje, as características do jogo mostraram que o Bahia em nenhum momento se aproximou de eliminar o Flamengo, mas o Flamengo também não colocou o pé no acelerador, acabou vencendo só por 1-0, fez o necessário, até se deu o luxo de não forçar demais jogadores como o Eric Pulgar, que teve uma viagem cansativa, jogou parte do jogo lá representando sua seleção. O próprio goleiro do Flamengo não é o titular, é o goleiro que tem jogado essa competição, Copa do Brasil. Mas a realidade é que o Flamengo não acelerou. Mas também ganhou só de 1-0. Então, analisando só os números, a gente teria aí a soma dos placares agregados, algo normal. Mas a angústia, e eu volto a dizer aqui, é a incapacidade que esse Bahia tem, que esse time tem, que esse elenco tem, que o treinador tem, que a diretoria de futebol também tem dedo, tem corresponsabilidade, por não apresentar nenhuma evolução no trabalho com 11 dias livres para que o time pudesse estar mais descansado e melhorar a sua proposta de jogo. Tudo que o Bahia fez de bom, e foi pouco hoje, tá? Muito pouco. Mas tudo que o Bahia fez de bom hoje no jogo, o Bahia já apresentou em outras ocasiões na temporada. O Bahia já demonstrou capacidade de sair da zona de pressão tocando bola. O Bahia já dominou muito mais os seus adversários pela posse, percentualmente falando. Já teve mais controle das ações, já teve mais troca de passes em vários momentos da temporada. E tudo que o Bahia tem de ruim em suas características, em seus aspectos nesse elenco, voltou a se repetir. Ou seja, o Bahia não conseguiu nem evoluir tecnicamente no que é bom, nem tratar aquilo que ele tem de ruim. O Bahia continuou sofrendo com bola aérea e sofreu novamente hoje. O Bahia continuou sofrendo com a sua incapacidade de ser efetivo ofensivamente. O Bahia voltou a se mostrar incapaz de ser vertical. Taticamente até teve algumas pequenas mudanças, tá? Hoje o Bahia se comportou muito mais um 4-4-2 losango ali, onde Everaldo e Tassiano ocuparam mais a frente do ataque, embora ainda estivessem fazendo seus papéis de auxiliares de lateral, mas Cauli ficou um pouquinho mais atrás deles hoje, sendo um meio armador clássico, coisa que não funcionou. Péssima partida de Cauli hoje. Mas a realidade é que todas as questões que a gente critica no Bahia voltaram a aparecer hoje. Então esses 11 dias me dão uma sensação assim ruim, porque o tempo não foi aproveitado, a janela fechou. O que, que a gente vai ver agora? Não estou falando mais da eliminação, claro que a gente vai pautar aqui durante o programa muito a eliminação, mas o que mais importa é, o Bahia faz uma temporada de 2024 que, analisando só friamente os números, posição do campeonato, percentual de aproveitamento do próprio treinador, completou um ano na semana passada, né, 60% de aproveitamento, esses números seriam até números aceitáveis, né? Talvez Pedrão possa trazer aí um relato dos percentuais de aproveitamento dos treinadores recentes do Bahia. Mas a verdade é que vai continuar faltando dar o próximo passo, porque o Bahia tem uma série de lacunas que não são preenchidas, uma série de defeitos que não são corrigidos, e o tempo está passando. Agora vai restar apenas uma competição, e eu não consigo cravar que o Bahia vai evoluir, porque foram 11 dias. Agora o Bahia vai ter uma janela, um intervalo de jogos, né, mais tranquilo para poder gerenciar, a exceção desse jogo agora no domingo contra o Atlético Mineiro. A tendência é que você tenha mais espaço para trabalhar, para se recuperar fisicamente. Mas o que, que o Bahia ofereceu hoje, em termos de bola jogada, que credencia a gente a acreditar que o desempenho do time será melhor? Absolutamente nada. Nada, o Bahia não ofereceu nada, o Bahia não finalizou uma bola no gol, foram 99 minutos jogando, precisando fazer, reverter um resultado, e o Bahia não conseguiu finalizar uma bola no gol. O Bahia não melhorou suas características, o Bahia não apresentou repertório, não apresentou variação, não resolveu seus problemas de verticalização do jogo, e continuou sendo um time arame liso. Um time que, para quem analisa de fora, cria uma sensação de que o Bahia se aproxima do resultado porque tem um bom meio-campo, porque troca passes, porque vez ou outra acha uma condição de jogo, como foi o passe de Everton Ribeiro projetando Everaldo logo aos 5 minutos, que talvez até se essa bola tivesse sido bem finalizada, a gente poderia estar falando aqui de pelo menos um outro roteiro do jogo, tá? Pelo menos um outro roteiro do jogo. Mas foi só, se resumiu a isso. Todo o restante da atuação do Bahia foi simplesmente ridícula e simplesmente não aproveitável para o restante da sequência da temporada. E eu volto a defender aqui que foi bom ter enfrentado o Flamengo, mesmo que o Flamengo fosse favorito, mesmo que hoje a gente esteja falando de um Bahia eliminado, mas é muito melhor, na minha avaliação, que a gente não venha nutrir esperanças de que esse elenco possa entregar alguma coisa, dividindo atenções em duas competições e mais uma vez esbarrando nas suas próprias limitações. Nesse momento, eu prefiro acreditar que a concentração absoluta no Campeonato Brasileiro possa fazer com que o Bahia consiga pelo menos terminar entre os 8. Porque se terminar em 9º ou 10º, embora seja a sua melhor campanha na era dos pontos corridos, ou até mais, né? A última posição boa do Bahia de G10 foi em 2001, então seriam 23 anos, né? De uma tabela aceitável. Se o Bahia terminar em nono ou décimo, a frustração vai tomar conta do torcedor. A insatisfação vai tomar conta do torcedor. Então não adianta simplesmente ser uma campanha de G10. E mesmo que se projete que isso seja melhor historicamente do que o desempenho recente do Bahia no campeonato, de nada vai adiantar. O Bahia precisa alcançar pelo menos um pouco mais. E talvez essa saída da Copa do Brasil ajude. Porque eu não consigo crer que o Bahia, tendo enfrentado hoje um outro adversário e eventualmente eliminando esse adversário, conseguiria... manter o foco para se manter lá no topo da tabela do campeonato? Ou ainda avançaria a ponto de eliminar o próximo adversário? A verdade é que esse futebol que o Bahia jogou, esse futebolzinho que o Bahia jogou hoje, o Bahia não eliminaria nenhum dos sete. Porque eu vi parte do jogo do Corinthians contra o Juventude, e o Juventude fez uma partida honesta. O Corinthians eliminou o Juventude.
O Bahia com esse futebol hoje tomaria uns três do Juventude no Alfredo Jaconi, assim.
Pois é. Por baixo. O Paranaense e Vasco. O Atlético Paranaense está numa fase muito ruim, mas lutou contra o Vasco. O Vasco fez uma partida consistente na arena, na Liga Arena. São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro soube controlar o São Paulo lá no Morumbi. O jogo de hoje eu não pude assistir porque aconteceu concomitantemente ao jogo do Bahia. Então, que esperanças eu tenho? Talvez o Bahia quebrar um tabu histórico? Isso é muito pouco, isso me parece, nesse momento, secundário. Eu sei que o torcedor quer ter o sentimento de passar, de romper um tabu histórico, mas tinham tantos tabus para o Bahia quebrar hoje, o Bahia não conseguiria quebrar nenhum com essa bola. O Bahia não conseguiria passar do Flamengo, que perde a 10 jogos. Rogério Ceni não conseguiria vencer o Flamengo, que não ganha 14 jogos. O Bahia não conseguiria passar das quartas de final da Copa do Brasil, que nunca passou. Então, romper um tabu, nesse momento, é muito pequeno. Eu prefiro romper o tabu de nunca ter ficado aí entre os 10 do Campeonato Brasileiro e espero que pelo menos fique algum aprendizado, embora nesse momento eu esteja totalmente descrente. Então a minha análise inicial é falar sobre como me incomodou o Bahia ter tanto tempo para treinar, porque em vários momentos da temporada, pelo menos duas ocasiões eu me lembro, que o Bahia chegou a encavalar 5 jogos em 13 dias. Aí hoje o Bahia teve um desempenho pífio, ridículo, depois de 11 dias livres para poder implementar a sua melhor estratégia, e nada de diferente aconteceu. Tudo que a gente viu foi o mesmo Bahia, que em vários momentos da temporada brilhou, e eu arrisco dizer que esse mesmo Bahia, daqui para frente, ainda vai conseguir fazer bons jogos, ainda vai conseguir pontuar. Mas isso é muito pouco. Por quanto tempo a gente ainda vai esperar que o Bahia viva de brilharecos ou de desempenhos de peças costumeiramente questionadas, e mantendo cadeira cativa no time titular, ou ainda nas configurações onde elas não têm apresentado mais rendimento? Porque não foi só Cauli que jogou mal hoje, não. Tassiano e Everaldo fizeram péssimas partidas. Então a gente vai continuar vendo isso até o final. Em alguns momentos isso vai funcionar, mas vai criar esse engodo, essa falsa sensação de que o Bahia é um time que pode ir além com essa proposta, com esse elenco, e não é, não é. Faltou gana, faltou garra, faltou vontade, faltou qualidade, e o Bahia está eliminado por isso.
É isso, né, Pedro? Acho que, como o Ravel citou aí, faltou muita coisa hoje, né? Hoje não tem muita desculpa, né? Porque nem luta muito teve, né? Assim, não teve nenhum abafo ali, um chute de longe, despretensioso, só para dizer que chutou no gol. Né, só para o goleiro do Flamengo ser mencionado na transmissão. Nem isso, né? O Bahia conseguiu fazer hoje. E ter vindo com a mesma escalação, Pedro, te irritou assim, não ter preparado nada de novo, enfim, é o mesmo time. Tudo bem que ele não tem muitas peças ali para variar, mas tinha que reverter uma derrota, um placar fora de casa, não era simples. Não precisava fazer algo a mais, parecia hoje, tanto na escalação como na atuação, parece que era um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Parece que era um jogo ali de uma rodada ali, que se você perder também não vai mudar tanta coisa na sua vida. Não sei, fiquei com a sensação, vendo de fora, né, não sou torcedor do Bahia, que parece que o Bahia não entendeu ali o jogo que era. Né? Nem, claro que você pode não estar bem tecnicamente, mas você tem que mostrar pelo menos ali alguma gana, alguma raça, alguma coisa ali que faça você mostrar que você entendeu que é uma decisão. E hoje o Bahia passou longe de mostrar esse entendimento. Você também ficou com essa sensação?
Boa noite, Fábio. Boa noite, Ravel, Rodrigão. Todo mundo que tá ligado aí, meia-noite, 18 já, depois de uma derrota, de uma eliminação. É duro pro torcedor ficar ligado aí, então agradecer a galera que tá assistindo. A gente pediu para deixar o like aí também. Rapaz, eu concordo muito assim com as análises, tanto de Fábio quanto de Ravel. E Ravel trouxe muito também essa questão da falta de evolução, mesmo com tanto tempo para treinar. E eu diria até que o jogo de hoje mostrou assim, os pontos negativos do Bahia no jogo de hoje estiveram muito aflorados, né? Tipo, o jogo de hoje demonstrou a evolução do Bahia de 2024, né? O Bahia hoje foi muito mal. A gente fala da falta de verticalidade do time do Bahia. Hoje, essa falta de verticalidade foi o extremo. O Bahia, como o Fábio já trouxe aí, não deu nenhum chute ao gol. Não conseguiu finalizar nenhuma bola no gol. Isso é um absurdo para um time que precisava vencer o jogo e que tinha condições de buscar a classificação hoje contra o Flamengo, que não jogou nada do outro mundo, assim, o Flamengo não foi um adversário invencível. O Flamengo, tanto no jogo aqui da Fonte Nova quanto no jogo de hoje do Maracanã, o Flamengo deu possibilidades ao Bahia e o Bahia não soube aproveitá-las. Então, foi assim, a partida de hoje do Bahia me deixou muito chateado, porque, como o Ravel até trouxe, né, a torcida criou expectativas, vamos ser justos, surgem porque a temporada do Bahia já teve algumas partidas muito boas e que justificam o próprio jogo do Bahia contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, apesar da derrota, mas foi uma partida em que o Bahia conseguiu apresentar muitos pontos positivos, teve momentos muito bons no jogo, e tudo isso fez com que o torcedor do Bahia criasse expectativas que não surgiriam em outros anos, depois do Bahia perder em casa para o Flamengo e ter que vencer no Maracanã. Nesse ano foi possível criar essa expectativa, mas a gente viu um Bahia absolutamente decepcionante em campo, algumas peças, partidas horrorosas assim, de alguns jogadores. Eu tô até torcendo para chegar logo no Campinho, o Campinho hoje vai ser minha terapia, para esquecer um pouquinho essa derrota de hoje. Defensivamente também, o Ravel trouxe também a questão da bola aérea, o Bahia sofreu também na bola aérea, embora não tenha sofrido gol dessa forma. Então, muitos pontos hoje ficaram muito aquém do que a gente viu o Bahia em outras temporadas, a falta de ideias novas, como o Fábio trouxe também. Eu até não julgo tanto a escalação inicial, não sei se eu faria diferente, mas no intervalo acho que já estava claro, o primeiro tempo do Bahia não foi um bom primeiro tempo, o Flamengo foi superior ao Bahia já no primeiro tempo, embora não tenha feito um primeiro tempo brilhante, foi um primeiro tempo até de poucas chances para os dois lados. A melhor chance de fato foi, não diria a melhor chance, porque o Flamengo também teve uma ótima chance ali com o Bruno Henrique na defesa de Marcos Felipe, mas o Bahia teve uma grande chance de abrir o placar com o Everaldo, que mais uma vez uma partida muito ruim de Everaldo, e aí o Bahia sofre também, o setor ofensivo do Bahia é uma carência, né, grande desse elenco, e os jogadores que entraram no segundo tempo também não conseguiram suprir. Então é uma lista de coisas assim que a gente vai falando e a gente até vai se perdendo aqui de tanta coisa ruim que o Bahia apresentou hoje nessa partida contra o Flamengo. Então, eu acho que o primeiro tempo já mostrava a necessidade de mudança no intervalo. Rogério precisava dar um poder de fogo maior ao Bahia, que no primeiro tempo até conseguiu ter alguns momentos assim que conseguiu rodar a bola e conseguiu ali chegar um pouco próximo do ataque, mas foi muito pouco, né? Muito um nível muito baixo para um time que precisava vencer para se classificar. Então, mais uma vez faltou poder de fogo, mais uma vez faltou ideias novas, faltou mudar o time quando necessário, faltou um monte de coisa. Bahia teve muito longe de conseguir a classificação, mesmo o Flamengo dando oportunidades. O Flamengo não fez partidas brilhantes nem na ida nem na volta. O Bahia poderia ter aproveitado isso e não conseguiu aproveitar. Então, o torcedor do Bahia hoje vai sair muito, vai dormir hoje muito triste, muito decepcionado pela atuação da equipe. A Vel pontuou bem, você ser eliminado pelo Flamengo não é nenhum absurdo. Mas a forma como o Bahia jogou hoje deixa o torcedor muito, muito triste e muito preocupado. Vai precisar agora ter aquela conversa de mudar a chave, mas eu não vou nem trazer essa questão assim, da mudança de chave hoje. É claro que o Campeonato Brasileiro agora vai ser o único foco e o Bahia vai ter que voltar a fazer boas atuações no Brasileiro para se manter ali na parte de cima da tabela, para tentar uma classificação a Libertadores, tentar, como o Ravel trouxe também, terminar o campeonato pelo menos entre os 10, que eu ainda acho que seria pouco também. Mas eu acho que a gente vai precisar também sofrer essa derrota. Não tem como virar a chave de uma hora para outra, a gente precisa entender porque perdeu e sofrer porque perdeu jogando mal, e o elenco precisa sofrer também essa derrota para que jogos como esse não voltem a se repetir.
Muito bem, tem um superchat aqui, Pedro Fernandes, obviamente algum torcedor rival, não sei qual clube dele, mas falou, o Jair perdeu, foi, chama o Samu, fica a cena, e obviamente ele está sendo irônico. Mas, Abel, hoje, a mesma escalação de sempre, não daria para ter tentado algo novo, tudo bem que tem poucas peças, mas o Lúcio Rodrigues, ele não pode começar um jogo como titular, tudo bem que ele não foi brilhante ainda, né? Não ainda demonstrou que deve realmente ser titular, mas, sei lá, só tentar algo diferente, né? Esse ataque Everaldo está sendo que funciona muito em jogos menores, né? Mas ficou a sensação que nos jogos maiores eles nunca funcionam, né? Nos jogos ali mais cascudos, né? Vocês podem lembrar aí, mas eu não consigo lembrar de jogos aí mais cascudos que essa dupla conseguiu funcionar. Não poderia ter mudado ali, tentado Lúcio, enfim, algo nesse sentido, porque por ser jovem não é uma justificativa, né? Porque o Palmeiras joga lá com o Estevão, que é jovem, enfim, chegou agora no Brasil, tudo bem, mas pô, o cara já tá na seleção do Uruguai, o Bahia também não tem tantas opções assim, não poderia ter usado alguma coisa hoje. E até as alterações do Ceni, né, foram basicamente 6 por meia dúzia, né, o time ali atrás no confronto, e nenhuma alteração colocou de fato o time mais para frente, né. Enfim, não, ficou a sensação que as escolhas do Ceni ali também foram muito, muito óbvias, né, e muito repetitivas. Não faltou arriscar mais, né? Já tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, tinha que colocar uma carta nova na mesa, mesmo que desse errado, como deu ele meio que repetindo o que geralmente faz. Não faltou tentar algo diferente, porque o jogo para tentar era esse.
Fábio, eu tô pela linha de Pedro aí. Eu não acho necessariamente que a mudança de escalação seria principal agulha de esperança aí para que a gente pudesse ver um Bahia diferente. Eu sou muito mais, vou muito mais pela linha de que o Bahia deveria ter evoluído em termos de postura, mesmo que fosse a mesma disposição tática e técnica, né, dos atletas que costumam entrar, porque a parte da resposta dessa pergunta, ela tá também nos reservas. Nenhum reserva é unânime. Nenhum reserva pede passagem no time titular do Bahia. A gente já teve momentos onde Biel foi muito, muito, muito requisitado pela torcida e por nós aqui. Aí foi titular em 3 ocasiões e fez péssimas partidas, nas 3. Depois, Ratão passou a ser o nome da vez. Entrou mal em todas as partidas recentes, né? Hoje, mais uma vez. A gente também, em algum momento da temporada, chegou a pedir Ademir. Ademir fez uma péssima partida hoje. Péssima, péssima. Um dos piores do Bahia em campo foi Ademir. Errou absolutamente tudo. 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 E olha que ele enfrentou um lateral improvisado em boa parte da sua jornada, né? Varela é lateral direito de origem. E antes disso, Ayrton Lucas, que não é um lateral que se caracteriza por qualidades defensivas necessariamente, não teve nenhuma dificuldade. Foi presa fácil a Demi hoje. Aí você pega Depena, que alterna bons e maus momentos. Então, assim, a mudança do time titular vai muito mais pela péssima fase de alguns atletas do time titular do que necessariamente você ter jogadores que no banco de reservas estejam pedindo passagem. Falo porque Lúcio até agora também disse muito pouco para que veio, né? Você tem ali um momento ou outro com um brilhareco, assim como esses nomes que eu já citei aqui, já decidiram partidas para o Bahia, vindo do banco, jogando bem, mas aí tem a oportunidade de ser lançado no time titular e não faz absolutamente nada. E mostra por que, que o time titular do Bahia é esse que a gente também já sabe de qual é salteado. Aí vem Iago Borducci também, hoje até entrou no lugar de Juba para fazer a linha defensiva. Assim, falta muito mais, na minha avaliação, é repertório, né? É mudança de postura, é ter capacidade de jogar de uma maneira diferente do que essa de ficar de toquinho, 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 toquinho e pouquíssima efetividade. Transformar isso em ser um time agressivo, em ser um time agudo. Não estou falando aqui que o Bahia tenha que mudar da água para o vinho na sua maneira de jogar e passar a ser agora um time que joga na correria, que despreza a bola, que dá a posse para o adversário e joga de maneira reativa. Não é isso. Mas é o Bahia que tem a capacidade, pelo menos, de triangular mais próximo do gol, de arriscar de fora da área. Quantas vezes nós falamos aqui de posicionar Everaldo como centroavante de ofício? Ele até começa hoje assim, um pouquinho mais próximo do gol, tem essa oportunidade que eu já mencionei aqui, aí depois fica naquela recomposição defensiva, Tassiano tirando bola o tempo inteiro, quer dizer, tentando tirar, né? Porque hoje, principalmente no primeiro tempo, ele foi amplamente dominado por Gerson ali, perdeu todos os duelos pessoais com Gerson sendo assistente de lateral de Juba ali, e a gente não vê saída nessa postura do Bahia. Mas, apesar disso tudo, como eu disse, as opções que o Bahia tem no banco não são unânimes. A gente vai chegar, vai lançar, vai apostar e vai ver no que vai dar. Então, eu acho que fica muito mais o sentimento assim, de desgosto pelo fato de ver o Bahia continuar sendo esse time arame liso, com pouco repertório, que só joga da mesma maneira, que tem jogadores que estão aparentemente, né? Assim, eu falo aparentemente porque tem tanto tempo, porque a gente acaba até ficando agora mais inseguro de dizer, mas aparentemente fora de sua função, fora de sua posição. Tassiano, que é meia, joga de atacante. Everaldo, que é centroavante, joga de atacante pelo lado, joga de auxiliar de lateral. A Era Cauli, que jogava de falso 9 nas partidas mais recentes, tem baixado um pouquinho mais a linha, mas fica a sensação de que o elenco, os 11 principais jogadores do Bahia, também são mal explorados na postura que o treinador opta por lançar. E aí você ganha visibilidade no meio-campo, porque os jogadores tecnicamente são bons, tá? Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, próprio Cauli, que atravessa uma fase, mas são bons jogadores, conseguem tirar coelhos da cartola, conseguem fazer bons passes, mas o time não se aproxima do resultado porque falta efetividade, porque falta disposição, porque falta qualidade, mas ao mesmo tempo... Esse banco não dá essas respostas nesse momento, principalmente, não dá essas respostas, e também não me parece que algum jogador esteja aqui 100% credenciado. Eu acho que se a gente fizer uma enquete aqui, por exemplo, no nosso chat...
Mas ou se ninguém outro... que está no banco consegue render, também já não é culpa do
Mas a responsabilidade do treinador, que nesse momento estagnou, o que eu quero dizer é isso. O trabalho de Rogério está estagnado. Não é que em nenhum momento aqui eu esteja questionando, por exemplo, a continuidade do trabalho, tá? De jeito nenhum. Mas o trabalho está estagnado. Se a gente fizer uma enquete aqui, era o que eu dizia, as principais opções ofensivas do Bahia aqui. Vamos colocar até Depena, para ver se de repente o torcedor pensa em Depena no lugar de Cauli, que seria talvez a substituição que eu fizesse, tá? Que eu faria, melhor dizendo. Mas você tem Depena, Ratão, Lúcio, Ademir. Eu acho que a gente não vai ter nenhuma das opções aí, eu acho, com mais de 50% entre os escolhidos. Porque esses jogadores, eles não demonstraram até agora, quando titulares, que devem se manter titulares, tá? Como eu disse, já passaram todos eles no time titular, por força das circunstâncias, muitas vezes, e não disseram para que veio. Então, eu gostaria muito mais de ver uma mudança de postura, de forma de jogar, do que necessariamente uma mudança de peças.
Muito bem. É um time que não tem tantas peças, né? Mas assim, o treinador tem que tirar o coelho da cartola, né? Ele ganha muito bem para isso. Sei lá, improvisa alguém, enfim. Tenta algo novo, assim. Acho que o que mais me irritou, acho que irritou também parte da torcida do Bahia, né? E quem acompanhou o jogo estava torcendo pro Bahia, porque foi o mesmo Bahia de sempre, piorado, né? Porque nem intensidade teve. As alterações, as mesmas de sempre, né? Os mesmos jogadores entraram, os mesmos saíram, enfim. Por um jogo ali de vida ou morte, assim. Só tinha esse jogo. Tinha que tentar algo e não tentou. Tem aqui o comentário do Arthur Silva, né? Tirando onda aqui.
Tava lá, né?
Tava lá. Torcendo pra quem, Arthur Silva, você estava? Ó, tiraram tanta onda que eu sou pé frio e hoje, infelizmente, fui pé quente pro Flamengo.
Ele postou aí nas redes sociais uma foto no meio da torcida do Flamengo. Então, ele devia estar com saudade de assistir um joguinho, torcendo, né? Já tem um tempo. Isso. Mas, enfim, infelizmente, hoje ele teve mais sorte do que a gente.
Tá aproveitando as férias.
Teve um comentário do Fred Figueiredo tirando onda aqui da sua escolha pelo Flamengo no sorteio. Eu perdi esse comentário aqui, mas eu lembro dele.
Eu vi o comentário, mas mantenho, viu? Mantenho minha escolha.
Com essa bolinha, o Bahia também não ia passar de ninguém, né? Convenhamos.
Não só não ia passar de ninguém, que eu acho que Pedro pode falar também sobre isso. Como seria, assim, a gente está aqui... Ó, perceba que em nenhum momento aqui a gente questionou o fato do Bahia ser eliminado pelo Flamengo. Estamos questionando a postura vexatória do time. Agora imagina o Bahia ter essa mesma postura contra a Juventude, contra o Atlético Paranaense, jogando a bolinha que jogou, contra Vasco, que é historicamente até um freguês. Imagina que a gente não estaria falando aqui agora, né? É melhor ser eliminado pelo Flamengo.
E eu tenho a sensação que o Flamengo, se não tivesse pego o Bahia, teria muita chance de ter sido eliminado também, viu? Porque também jogou ali quase nada, viu? No primeiro jogo foi mal, né? Teve a chance ali do gol, fez o gol. E hoje ali, realmente jogando só no erro do Bahia, só ali para confirmar a classificação.
Me parece que o Flamengo tem adotado cada vez mais o pragmatismo e a cara de Tite, né? Que é um treinador que tem se mostrado assim, bastante resultadista. Eu nem acho que ele seja um treinador retranqueiro. Eu acho que ele é um estrategista que joga de acordo com a composição do resultado, com o que o adversário demonstra, e hoje o Bahia não demonstrou nada, ele se acomodou. Tanto que na soma dos dois jogos, assim, o Flamengo deu uma finalização no gol na Fonte Nova, gol. Hoje o Flamengo deu 6, 7 finalizações no alvo, se eu não estou enganado. Até em determinado momento eu parei de contar, mas eram 7. Ele fez um gol, as outras finalizações, as de mais perigo, foram antes do gol. Depois do gol, não lembro assim, de nenhuma finalização perigosa.
Não teve.
Porque estava confortável. Não teve, né, Pedro? Estava confortável
teve um chute fora da área sem perigo algum. Mas o Flamengo foi o pragmatismo da idade cheat. Ele passou a se defender ali, se defendeu muito bem diante de passagem. O Bahia foi totalmente inoperante depois que tomou o gol. Não conseguiu fazer absolutamente nada. Teve nenhum momento de perigo, assim, nenhum momento de pressão do Bahia. E o Flamengo fez o jogo dele ali, jogou pela classificação, né?
Assim como já tinha sido o jogo da ida, Pedro, o primeiro tempo do Bahia foi ligeiramente melhor que o segundo, não que nada seja aproveitável, tá? Volto a dizer aqui, o Bahia fez uma péssima partida, não se aproveita nada. Mas no primeiro tempo o Bahia foi ruim, no segundo o Bahia foi péssimo. Então, assim, é aquela coisa, né? Um time que precisa se aproximar do resultado, não consegue nem nos momentos de pressão, de intensidade, e é por isso, Fábio, inclusive, que eu volto a dizer aqui que não é necessariamente uma mudança de peças, porque o Rogério muda ali imediatamente após tomar o gol, e o time não apresenta absolutamente nada de bom. Parece que isso nem é treinado, assim. A sensação que eu fiquei...
Ele muda o de sempre também, né?
Assim, é repetitivo e parece ser, assim, o lançamento das peças pura e simplesmente por lançar. Porque não é possível que o Bahia tenha treinado ao longo desses 11 dias uma frente com Ratão na esquerda, Ademir na direita, Lúcio Rodrigues jogando de 9 e o Bahia não conseguia criar absolutamente nada. Nada. Eu não sei nem se esses três conseguiram dar uma finalização para fora. Porque no alvo não teve. Para fora eu não sei. Mas o Bahia não conseguiu nem melhorar com a entrada desses jogadores.
Eu acho que 11 dias e o Rogério Ceni não ter pensado nada. Tudo bem que ele começasse com o mesmo time. Mas que ele pensasse algo diferente se tomasse o gol, por exemplo, como tomou. Enfim, ou fosse para o intervalo no 0-0, né? Tivesse que mudar no segundo tempo. Nem isso a gente viu, né? Viu? Voltou para o segundo tempo com o mesmo time, né? Mesmo ainda estando na desvantagem no confronto. E também quando tomou o gol, fez o de sempre. Arthur Silva falou que teve que ficar calado na torcida do Flamengo, mas torceu para o Bahia. Ele só não foi para a torcida visitante porque não quis esperar 40 minutos após o jogo.
Esperar é chato, viu, Arthur? Tudo bem, essa experiência a gente acredita.
Aí, só respondendo aí a Ravel sobre as finalizações desse trio de ataque do segundo tempo, teve uma finalização de Lúcio Rodrigues, mas que foi uma finalização horrorosa, assim, tipo, ele tentou o chute fora da área que bateu no zagueiro, não levou perigo algum, assim. Então, dá pra dizer, assim, que não houve finalização desse trio de ataque.
Tem um comentário aqui, outro superchat do Pedro Fernandes. E aí a gente também coloca um pouco da culpa na diretoria, né? Porque foram duas janelas para a contratação, o Ceni continuar com o Tassiano no ataque, para mim é inexplicável. O problema não é nem ter o Tassiano, é só ter ele, né? Basicamente, né? Não tem muitas peças. A gente já falou sobre isso, né, Pedro? Sobre o mercado do Bahia, mas vamos repetir aí para a audiência rotativa aí, que realmente o Rogério Ceni não se ajuda, né? Mas também ele tem um atenuante de também não ter tantas peças que o permitam variar com mais facilidade, né?
Exato, e aí como a gente já falou em outros programas aí, né? O Bahia pecou, ao meu ver, de não trazer mais peças para o setor ofensivo do Bahia. Acho que os jogos como o de hoje deixam muito clara essa carência do Bahia no setor ofensivo. Porque o Bahia é um time que tem um excelente meio de campo, que... Muitas vezes funciona, né? Muitas vezes funcionou essa temporada. A gente não tá aqui falando que a temporada tá tudo errada, longe disso. Mas o setor ofensivo não acompanha, né? Não acompanha a qualidade de meio campo que o Bahia tem. Everaldo não é o centroavante que a gente espera, embora seja até um bom finalizador, mas muitas vezes deixa muito a desejar. Hoje, por exemplo, não jogou absolutamente nada. E Tassiano, por mais que em alguns momentos dessa temporada tenha se dado muito bem jogando no ataque, mas não é um jogador daquela posição, né? E eu até acho que Tassiano é super útil, não tô dizendo que é uma peça que deve ir para o banco, né? Eu até visualizo Tassiano entrando no meio campo em determinadas circunstâncias. Mas eu acho que aquele bom momento de Tassiano um ataque, já ficou para trás, assim, eu acho que já é hora de pensar em algo novo, só que as peças não, como o Ravel já trouxe, né, às vezes entram e vão até pior do que Tassiano, que também não fez grande partida hoje. Então, para mim, todas essas circunstâncias deixam muito claras, assim, que o Bahia vacilou em não ter aproveitado, principalmente essa janela agora, no meio do ano, para suprir essa carência no setor ofensivo, que ela é muito evidente, né? Eu lembro no ano passado a gente falava muito da falta de um centroavante, Everaldo não vivia um bom momento, e como fazia falta um centroavante ali no ano passado. Nesse ano não é nem apenas um centroavante, acho que o centroavante faz falta também, mas...
E ano passado não tinha, né? Tinha o Poçante e Vinícius Mingote. Lembra dele, Pedro Pereira?
Eu preferia ter esquecido. Mas você lembrou agora, tá aí, lembrado. Mas eu acho que, de fato, assim, o comentário de Pedro é algo que é comum, assim, na torcida do Bahia, né? Eu acho que todo mundo percebe que o elenco do Bahia tem carências no setor ofensivo. E carências que não foram supridas, acho que nessa ideia de manter um elenco curto, e a gente já falou disso também, né, que a gente entende que foram feitos investimentos fortes no início do ano, mas até pela oportunidade que apareceu para o Bahia, assim, né, o Bahia está brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, acho que o Bahia poderia ter sido um pouco mais agressivo nessa tabela de. Nessa janela de meio do ano. E ter reforçado um pouquinho mais o setor de ataque. Lógico, trouxe o Lúcio Rodrigues, que foi uma contratação caríssima. Mas é aquele tipo de contratação que é muito mais uma aposta do que um cara que vai resolver, né? Tipo, um cara, um jogador jovem. Não é um perfil daquele cara que vai entrar e vai vestir a camisa e vai resolver. Claro que muita gente criou essa expectativa pelo preço que foi pago nele. Mas eu acho que a contratação de Lúcio é muito mais pensando a longo prazo, pensando em temporadas futuras, do que pensando na temporada de 2024. E o Bahia precisava ter se reforçado ainda pensando na temporada de 2024. Faltou isso e vai fazer falta.
Bom, muito bem.
A pior lástima que poderia ter acontecido para o Bahia foi a saída de Estupiñán, porque...
Isso.
Vou anotar na planilha.
Várias vezes.
Bingo do Telecast do Bahia. Estupiñán.
Exatamente. Pode
marcar aí no bingo.
Pode marcar, porque não é que a diretoria de futebol do Bahia tenha feito um bom trabalho, de um modo geral, assim, para gestões aí da janela e do elenco. Mas é porque faz muita falta, foram pegos de surpresa na saída, mas ainda tiveram tempo para poder gerenciar melhor, né, o elenco a partir dessa saída e optaram pelo risco, assim como optaram pelo risco no ano passado e o mesmo erro se repetiu. E a gente tem aí um meio-campo do Bahia que é acima da média, uma zaga e laterais sólidas. E um ataque que não dá para saber o que se esperar, um banco que não dá para saber o que esperar. O principal problema é esse. A gente não sabe o que esperar. 20 dias atrás, Tassiano estava decidindo um jogo para o Bahia em Caxias do Sul contra o Grêmio, fazendo 2 gols no jogo. Uhum. De lá para cá, só atuações ruins. Contra o Flamengo no jogo da ida, não jogou bem. Contra o Bragantino, até jogou bem, até sentir a lesão. E hoje uma péssima partida. Everaldo já vem mal há muito tempo, não faz um gol há 12 jogos. E ainda assim, junto com o Tassiano, artilheiro do Bahia na competição. Mas é uma artilharia extremamente esquecida, posta de lado pelos seus desempenhos ruins, né? Jogo após jogo. E a gente está falando sempre sobre isso. O ataque do Bahia definitivamente é o setor do time mais puxado para baixo. Desequilibrado, inconstante... E o Bahia parece que vai pagar por isso mais uma vez, porque não consegue apresentar constância. E agora a janela fechou. Então a gente não vai ter possibilidade de corrigir essa rota. É entregar na mão de Deus e esperar ver que o time consiga melhorar dentro da sua própria estrutura, dentro da sua própria concepção. Né, apresentando alternativas, esperando que com mais tempo para treinar possam surgir aí variações táticas. Eu acho que pode ser um caminho. Por exemplo, Pedro, eu estava falando aqui que eu colocaria Depena no lugar de Cauli. Essa talvez fosse uma mudança. Mas é que eu talvez pudesse fazer mais, assim, cravasse mais. Se o Bahia tivesse uma peça no ataque minimamente qualificada e minimamente garantida que você teria um desempenho de razoável para bom numa certa constância, seria trazer Tassiano para o lugar de Cauli e, com isso, ter uma opção ofensiva que melhorasse o desempenho do time. E a gente não pode fazer isso porque simplesmente não há. A lesão de Biel já dura bastante tempo. Talvez ele fosse esse nome, mas quando foi titular, não apresentou gabarito suficiente para a gente estar aqui. A gente está sentindo mais a ausência de Biel por um Biel hipotético. Igual o esporte hipotético que a gente tem visto aí nas análises do esporte com jogos a menos na segunda divisão, o Biel é sempre hipotético, o Ademir é sempre hipotético, o Ratão é sempre hipotético, e tem sempre a bola da vez, mas o desempenho não é constante, não é linear. Ele acontece de tempos em tempos, e é por isso que fica essa sensação ruim, porque talvez a gente pudesse ter ali Tassiano no lugar de Cauli, um atacante que pudesse ajudar a melhorar o desempenho do setor, ou pelo menos transformar esse desempenho em algo mais homogêneo. Porque pode ser, e olha só o que eu estou dizendo aqui, pode ser que contra o Atlético Mineiro, Tassiano venha, faça uma boa partida e o Bahia ganhe a partir desse bom desempenho dele. Isso já aconteceu na temporada.
Não seria novidade, né?
Não seria novidade. Mas pode ser que ele não jogue nada, como também já aconteceu uma infinidade de vezes. O Bahia agora vem de 3 atuações ruins. Porque contra o Bragantino, eu não pude analisar o jogo, mas concordei muito com o que vocês disseram. a atuação do Bahia foi ridícula. E hoje, 11 dias depois, mais uma atuação muito ruim. E falta linearidade nas atuações aí do ataque. Ou pelo menos, se é linear, é sempre linear para baixo.
Muito bem. Vocês já disseram aí que é o tipo de eliminação que não balança o Rogério Ceni, mas assim, é o tipo de eliminação que lá no final do ano, quando for fazer a avaliação da temporada e uma análise sobre permanência ou não, é um tipo de eliminação que pesa muito contra, né?
Não, e lembrando também que o Bahia já perdeu o Campeonato Baiano para o Vitória e perdeu o Copa do Nordeste para o CRB.
Isso.
E agora é uma eliminação, beleza, contra o Flamengo, vai lá, mas jogando mal. Então são quatro competições no ano, três eliminações, três participações que não vão deixar assim, saudade, né? Por mais que o Bahia tenha chegado às quartas de final. Mas foi a nona vez que o Bahia chegou às quartas de final, aliás, perdeu as nove. Então não é uma campanha que fica na história, longe disso. É uma campanha totalmente esquecível. E aí resta o Campeonato Brasileiro. Claro que quando a gente for fazer a análise lá no final do ano sobre a temporada, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro vai pesar muito. Mas como o Ravel já trouxe, se o Bahia termina o Campeonato Brasileiro em nono, décimo, tudo bem, a gente vai dizer que é a primeira vez que o Bahia fica entre os 10 primeiros nos pontos corridos, mas isso é muito pouco pensando na história do Bahia como um todo. E é muito pouco pensando naquilo que o Bahia de 2024 apresentou, especialmente no início do Campeonato Brasileiro. Então, se isso acontecer, a temporada terá sido uma decepção. Terá sido uma decepção em termos de resultado, mas também ficará lembrada e marcada as boas atuações que o time do Bahia teve em jogos difíceis, jogos complicados no Campeonato Brasileiro. Acho que isso é mérito de Rogério Ceni também, até por isso eu não faço coro assim, de nenhum pedido de demissão dele. Eu acho que é um trabalho que tem seus frutos e eu acredito muito no trabalho de longo prazo também. Tende a dar mais resultados do que se você ficar mudando de técnico toda hora. Mas é claro que os resultados negativos do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste e agora também da Copa do Brasil vão deixar marcas que não vão ser apagadas.
Se o Bahia terminar o campeonato, Pedro e Fábio, em nono ou décimo lugar, não vai ter um torcedor do Bahia feliz por isso. Não vai ter um. Nenhum. Ficar em nono ou ficar em décimo vai servir apenas para que a história seja contada daqui para frente, os nossos números, que são importantes, tá? Tem sua importância. Mas só para a gente dizer assim, ó, histórico, o Bahia consegue terminar pela primeira vez na história dos pontos corridos entre os 10 primeiros da competição. Daqui a 5 anos a gente vai lembrar que foi a primeira vez. Vai ter essa importância. Mas nenhum torcedor do Bahia vai ficar feliz se isso acontecer. Agora eu assino hoje. Se alguém me trouxer aqui o contrato para eu assinar o Bahia terminar na posição que ele está hoje, eu assino assim de olhos fechados, porque eu não consigo ver, não consigo projetar evolução desse Bahia daqui para frente. Agora, sendo Fire, eu concordo muito com o que Pedro trouxe aqui. Eu acho que, apesar de estagnado o trabalho de Rogério Ceni nessa temporada, eu vejo uma possibilidade muito grande de que ano após ano essa evolução aconteça. Me parece que o Bahia está seguindo um caminho que, embora isso traga insatisfações, eu mesmo estou muito chateado aqui hoje, estou puto, mas me parece que o Bahia está optando pelo caminho solidificado, né? E naturalmente a gente fica com a sensação de que a velocidade pela qual se trilha esse caminho poderia ser maior, poderia ser melhor se você percebesse as lacunas e atacasse elas para que você pudesse galgar, subir esses degraus de uma maneira mais rápida, sem prejuízo, obviamente, desse crescimento solidificado e constante. Mas, assim como o Bahia de 2024 é melhor que 2023, eu acho que a gente também tem muitos indícios para crer que o Bahia de 2025 será melhor que o de 2024. Não à toa a gente tem boas peças no elenco com contratos longevos, né? Então a tendência é que o Bahia, ano após ano, possa melhorar seu elenco, seu desempenho, e a gente com isso possa falar aqui de um Bahia melhor no ano seguinte. Só dói ver que em determinados momentos esse crescimento poderia ser um pouquinho mais acelerado.
Muito bem, vamos para o campinho agora? Antes, vamos ver se a gente pode completar, Pedro.
Não, só trazer assim, alguns números, né? A gente falou muito de quebra de tabus que poderiam acontecer caso o Bahia conseguisse a classificação deles. O primeiro deles era a classificação inédita para a semifinal, que não aconteceu. Nona vez que o Bahia chega nas quartas de final da Copa do Brasil e nona vez que perde. E mais do que isso, 13ª vez seguida que o Bahia é eliminado em quartas de final de torneios nacionais ou internacionais. A última vez que o Bahia conseguiu se classificar em uma decisão de quartas de final foi no Campeonato Brasileiro de 90, já faz tempo pra caramba, lá contra o Bragantino, e acabou sendo eliminado depois na semifinal. Mas de lá pra cá, foram 13 quartas de final e 13 eliminações, entre Brasileiro, entre Copa do Brasil, Copa dos Campeões, Sul-Americana. Então, é muita coisa, velho, é muita coisa. É muita eliminação aí em quarta de final. Parece que tem uma barreira que cresce assim diante do Bahia quando o Bahia chega em quarta de final de campeonatos nacionais e internacionais. E mais um tabu também, 10 jogos seguidos perdendo para o Flamengo, né? Algo que é inédito na história do Bahia. O Bahia nunca, em sua história, havia perdido 10 jogos seguidos para um mesmo adversário. Aliás, esse tabu já era inédito desde o jogo passado, tá? Quando o Bahia chegou à nona derrota seguida contra o Flamengo. Desde 1931, quando o Bahia foi fundado, isso nunca havia acontecido. O recorde anterior era uma sequência de 8 derrotas seguidas para o Atlético Mineiro. Lá nas décadas de 60, 70, o Bahia perdeu 8 vezes. Aí o Bahia ficou um tempão. O Bahia ficou 25 anos sem vencer o Atlético Mineiro entre 1960 e 1984. Mas essa sequência sem vencer o Atlético Mineiro foram 18 jogos nesse período, e os 8 jogos finais foram 8 derrotas. E aí a nona derrota para o Flamengo acabou quebrando esse recorde, e agora a gente já chega a 10 derrotas seguidas para o Flamengo. E sem falar de Rogério Ceni, né, que chegou à 13ª derrota também dele contra o Flamengo em 13 jogos.
14ª ou 13ª? O Rogério Ceni.
14ª,
né?
Isso.
Aquele triunfo de 2019, Pedrão, tá ficando cada vez uma lembrança mais agridoce, né? Porque foi um 3-0 contra o time de Jorge Jesus, aquele Flamengo que era um excelente time. E de lá pra cá, só fumo. Mas vou deixar você usar mais o campinho hoje, meu amigo, como terapia, porque eu já utilizei muito o Tele de hoje como terapia, viu? Hoje o campinho tá inteiramente à sua disposição.
A terapia vai chegar mais na parte da frente.
Marcos Felipe foi bem, né? Esse se salvou, né?
Ele fez uma grande defesa no primeiro tempo, naquele escanteio que foi cobrado na pequena área, a bola bate ali em Caio Alexandre e Bruno Henrique finaliza. Na verdade, ele faz a defesa com a cara, né? Aí vai ter muita gente que vai dizer, pegou na sorte. Mas não, ele se posicionou muito bem.
Ele ocupou espaço,
né? Exatamente.
Diminuiu o campo para Bruno Henrique fazer a finalização.
Para mim foi uma grande defesa. Uma grande defesa.
No lance seguinte tem um cruzamento também que ele consegue fazer a intervenção de mão trocada. Não acho que tenha sido muito exigido, porque o Flamengo jogou para o gasto, mas sempre que foi, correspondeu. Ainda teve a finalização de Bruno Henrique no segundo tempo, que foi uma finalização com um certo nível de complexidade, porque a bola vai descaindo, né? E aí ele também defendeu bem. Eu daria um verde musgo aí pra ele, Pedrão.
Oi?
Eu daria um verde musgo pra ele, acho que ele foi bem.
Eu também ficaria de verde musgo. Eu vi muitas críticas, assim, de saída de bola dele, especialmente no primeiro tempo. De fato, ocorreram, mas eu acho que ele fez boas defesas. Eu não acho que foi uma partida ruim dele.
Assim, sobre isso, eu falei no começo da análise aqui, eu fiz uma breve inferência sobre as mudanças sutis, né, desse Bahia para o Bahia de 11 dias atrás. Uma delas a gente está vendo aqui claramente no campinho, a disposição tática do time foi um pouco diferente. A segunda mudança foi que hoje o Bahia lançou mais mão, não sei se isso será uma constante, porque o Flamengo também se posicionou muito marcando a saída de bola do Bahia, mesmo no tiro de meta ali. Mas hoje o Bahia teve conseguido optou por fazer muitos lançamentos para a segunda linha, ao invés de fazer aquela saída apoiada iniciada com o Canu normalmente. Então, não sei se isso será uma constante, e talvez as pessoas tenham reclamado muito, porque isso, obviamente, vai precisar de ajuste. Não é uma forma como o Bahia vinha saindo o jogo desde o início da temporada, mas eu confesso que me agrada, tá? Acho que em determinados momentos, assim, é uma estratégia que o Bahia tem que fazer mesmo, começar mais o jogo para a segunda linha, porque nem sempre sair ali do início tem se mostrado algo exitoso. Então, apesar disso, eu daria um jogo bem, sim, para Marcos Felipe.
Muito bem. Marcos Felipe, que teve 56 toques na bola, ele teve mais toque que o Everton Ribeiro, por exemplo, hoje. Segundo dados
da medida software do ataque do Bahia.
O Everton teve 55. Vamos para a zaga agora. Gabriel Xavier e Canu.
Eu falei que a terapia ia começar lá na frente, né? E gostei muito da partida de Gabriel Xavier hoje, tá? Ele tem participação no gol do Flamengo. Ele, de fato, perde ali para Bruno Henrique. Só que aquele lance, eu não consigo classificar aquele lance como uma falha absurda dele, porque na hora que Léo Ortiz tenta enfiar a primeira bola, Gabriel Xavier, ele estava bem posicionado para cortar aquela primeira bola, e aí ele acaba mudando o posicionamento dele, e a segunda bola de Léo Ortiz chega muito rápido, né? Acho que é aquela Alexandre que corta, e Léo Ortiz já manda de primeira, quando o Gabriel Xavier ainda está se reposicionando do bote que ele deu, para tentar cortar a primeira tentativa de Léo Ortiz. Então, eu não acho que tenha sido assim uma falha gravíssima dele no lance do gol. Ele tem a participação, mas eu acho que ele participou muito bem da partida hoje. Esteve muito bem, assim, em termos defensivos. Cortou muita bola. Eu não cheguei a olhar scout dele aqui, mas eu gostei muito da partida de Gabriel Xavier hoje. Tava tendendo a colocar o verde mais verde para ele, só que como ele tem essa participação aqui no gol e tal, por mais que eu não classifique como uma falha absurda, mas ele tem a participação, eu vou de verde musgo, mas já adianta que para mim tenha sido o melhor em campo.
Eu vou assinar esse verde musgo aí, Pedrão, mas levemente sob protesto, tá? Não gostei muito, assim, da atuação dele, como você gostou, não, assim, eu acho que Gabriel Xavier continua sendo um... Assim, ele traz as boas características que ele tem, e eu as reconheço aqui, mas eu tô sentindo falta de vê-lo apresentar evolução nas deficiências que ele tem. E as principais são essa insegurança que ele tem com a bola. Ainda peca muito nessa condução. Toda vez que a bola tá no pé, é sempre recuada para trás, além da insegurança, do risco, e hoje eu destaco ainda que teve um lance no primeiro tempo onde ele acaba escorregando e assim, uma oportunidade foi gerada para o Flamengo que não soube aproveitar, mas também reconheço aqui que ele foi providencial, inclusive num lance onde ele se atira na frente da bola, né, ele consegue fazer a intervenção, o gol do Flamengo poderia ter saído ali logo no início, né, ele foi bem nesse lance, mas assim... Assino o verde musgo para ele, mas eu quero ver um Gabriel Xavier evoluindo, assim, gostaria de vê-lo apresentando mais características de qualidade e de segurança. Ele não me passa segurança, mas apesar disso é um bom rebatedor de bola, e sempre que ele é evocado nesse sentido ele desempenha bem o papel, mas eu ainda desejo ver evolução, tem margem para isso, precisa vir.
E um detalhe,
tá faltando isso.
E um detalhe, ele poderia ter sido expulso no jogo de hoje, tá? Porque ele faz uma falta no primeiro tempo, que era claramente para cartão amarelo, e depois ele toma um cartão amarelo no segundo tempo justo, e aí, claro, a gente pode ponderar que se ele já tivesse o cartão amarelo, talvez ele não
entrasse, um pouquinho, mais, né? Subjetivo,
mas,
né?
Exato, mas foram dois lances, assim, claramente para cartão amarelo.
Bem. Mas a verde musgo tá bem colocado aí.
Bom, Canu.
Acho que foi bem também, foi, eu iria de verde musgo também para Canu. Eu gostei mais da partida de Gabriel Xavier hoje, mas eu acho que a dupla de zaga hoje não foi um problema. Acho que os dois atuaram a contento. Não foi uma grande atuação, mas eu iria de verde musgo também.
Eu também gostei da partida de Canu. Assim, eu até gostei mais da dele do que da de Gabriel, mas também diria de verde musgo para ele. Se eu estou reclamando aqui da ausência de constância, né, no desempenho de Gabriel, eu acho que Gabriel tem momentos dentro do jogo que ele é muito bem, providencial, assim. Sempre, ele sempre participa de algum lance capital no sentido de proteger o Bahia. Mas é o mesmo jogador que em determinados momentos vacila, escorrega, dá o passo com pouca força. Hoje ele até, acabei nem citando, teve um passo que ele deu com pouca força, aí Marcos Felipe teve que sair feito um doido para botar a bola para frente. Já Canu é um zagueiro que ele não vai proporcionar assim, grandes lances de intervenção, de defesa, de tomada na velocidade, como até Gabriel demonstra a capacidade de fazer. Mas também, ao mesmo tempo, não destoa tanto para baixo. Né? O jogador qualifica a saída de bola do Bahia, que tem tranquilidade, que tem postura, liderança. É uma liderança, clara, do time dentro de campo. Eu gostei da atuação dele hoje. Acho que tô por essa linha, Pedrão. Acho que o problema do Bahia não foi a linha de defesa, não, tá?
Bom, então vamos completar aí com Arias e Juba.
Amarelo pros dois. Acho que nenhum dos dois assim teve atuações destacadas, mas também não foram partidas ruins também, nem de Juba, nem de Arias. O Flamengo, especialmente no primeiro tempo, né? O Flamengo atuou muito ali pelo lado esquerdo do Bahia. O Juba acabou sendo bastante acionado. Acho que ele conseguiu, com alguma dificuldade, dar conta do recado defensivamente. Praticamente não apoiou também, né? E Arias, uma partida não foi das melhores, mas relativamente discreta, a partida de Arias. Mas sem muitos erros também. Iria de amarelo para os dois.
Assino as cores, mas eu acho que só que assim, Arias chegou em determinados momentos da partida a flertar com o jogou bem, assim, o primeiro tempo de Arias eu gostei, achei ok, assim, nas poucas vezes onde o Bahia conseguiu cercar a área do Flamengo, ele esteve participativo. Já de Juba, eu acho que chegou a flertar com o jogo mal, ele em determinados momentos ali, pareceu que não ia conseguir suportar a pressão do Flamengo, que atacou de fato muito pelo lado direito. O Bahia teve a primeira chance do jogo aos 5 minutos, imediatamente após, Gerson tem uma chance aos 6 minutos, que surge também de uma falta de comunicação ali entre Juba e Canu. Tassiano também participa da jogada, e o lado direito do ataque do Flamengo explorou muito o lado de defesa, e em determinados momentos Juba pareceu um tanto inseguro, mas não comprometeu, tá? Eu acho que teve muita pressão e ele foi pouco ajudado pelo sistema, mas flertou um pouquinho com o jogo mal, mas eu acho que o razoável também tá bem colocado.
Muito bem, aí razoável aí tanto pro Arias como pro Juba. Eu acho que agora, do meio para frente, né, Pedro Pereira? Vamos começar pro amarelo e pro vermelho. Inclusive, o muito mal tá branco, viu? Vamos logo mudando aí, Rodrigão, que é vermelho.
Vou usar.
É.
Vou precisar dele. Então
é bom já preparando aí que Pedro Pereira está aqui só por esse vermelho aqui. Vamos começar aí com o Caio Alexandre.
A gente está já na sala de espera da terapia, né? Caio Alexandre e Jean Lucas, fala dos dois. Eu achei as partidas de Caio Alexandre e Jean Lucas médias. Só que Caio Alexandre e Jean Lucas, especialmente em jogos decisivos, a gente espera mais deles, a gente precisa mais deles. Até porque são jogadores que são extremamente importantes para o Bahia. O Bahia, para funcionar bem, precisa das quatro peças ali de meio campo funcionando bem. E eu acho que os dois oscilaram, acho que o Jean Lucas oscilou mais do que o Alexandre até. Mas achei que o Alexandre discreto e Jean Lucas com alguns momentos assim ruins. E como são jogadores que precisavam estar bem hoje, dos jogos mais importantes da temporada, se não o mais importante, eu vou sair do regular, que eu poderia dar eles em um jogo normal, e vou pro jogo mal, porque a gente precisava mais deles. E eles poderiam apresentar muito mais.
A ótica de Pedrão aí faz sentido, no sentido na perspectiva do sarrafo, né? Do nível de exigência, do que já apresentaram na temporada. Até destaco aqui que acho que eu gostei do primeiro tempo de Jean Lucas, tá? Eu acho que ele, do meio campo do Bahia, apesar de você ter tido ali 10, 15 minutos, se forçar muito, de uma atuação boa de Everton Ribeiro, porque ele O Flamengo parece que não entendeu um pouquinho do posicionamento de Everton nessa partida, que foi um pouco diferente. E enquanto não tinha entendido, Everton Ribeiro teve muito espaço para criar jogadas aqui, já também falando um pouquinho da avaliação dele. Mas depois ele foi bem marcado, o restante do jogo não apareceu, não fez nada, absolutamente nada. É, já Jean Lucas, eu acho que em determinados momentos ali ele contribuiu bem até por mais tempo. Então acho que no primeiro tempo, inclusive, para mim ele foi o melhor jogador do meio campo do Bahia. Mas no segundo caiu, como o time todo caiu, e essa queda foi mais acentuada, né? Acho que o Caio Alexandre, Everton Ribeiro, eles mantiveram ali um nível de uma atuação ruim, mas linearmente ruim. Já de Jean Lucas foi tão para baixo que eu acho que o Laranjinha se justifica por isso, apesar do primeiro tempo ele ter sido mais participativo aí desse quarteto de meio campo do Bahia. E a de Caio Alexandre, eu acho que é muito pelo que Pedro falou. Não é que a gente olhe para o jogo e veja um lance que ele teve uma tomada de decisão ruim ou uma ausência de marcação, até porque o Bahia não foi nem tão exigido assim. Mas a ausência de inspiração incomoda, mesmice na postura, ser apagado nos jogos importantes. Tudo isso aí credencia para o Laranja que Pedro colocou, e eu vou por essa linha também.
Então aí, mal para o Caio Alexandre e para o Jean Lucas. Bom, vamos para outra dupla ali do meio de campo, Everton Ribeiro e Cauli. Começa agora, Ravel.
É como eu disse aqui também, já antecipei um pouquinho da minha visão sobre Everton Ribeiro. Eu acho que ele teve 15 minutos de uma atuação assim bem lúcida. É ele que dá, inclusive, o passe para Everaldo, que desperdiça de maneira triste a finalização. A única oportunidade que o Bahia teve um pouquinho mais claro no jogo. Poderia ter finalizado de tantas outras formas. E sai de um passe de Everton Ribeiro que, como eu disse, nesses 15 minutos assim, apresentou lucidez, participou do jogo. Depois foi completamente dominado pela marcação do Flamengo, que depois que entendeu ali como é que ele estava se postando em campo, como é que ele estava participando, anulou, e aí ele se tornou assim, presa muito fácil. Então, assim, eu fico até em dúvida entre um razoável por causa dos 15 minutos e um jogou mal por todo o resto, porque também caberia e também a exigência em cima dele tem que ser alta. Eu vou deixar a bucha para Pedro decidir, dizendo que eu iria de jogo mal, porque esses 15 minutos para mim não seriam suficientes, não. Embora entenda que ele tenha sido talvez o jogador que apresentou dentro da partida o maior nível de lucidez na criação ofensiva, tá? Vamos excluir aí o sistema, a linha de defesa, que não comprometeu hoje. Já Cauli, péssimo. Terrível, péssima partida. Errando tudo, absolutamente tudo. Só querer o jogo não é o suficiente. Ele até tentou querer o jogo, participar do jogo, mas errou todas as ações, né? Tecnicamente vive um péssimo momento, tá muito abaixo, tá bizarra assim a partida de Cauli hoje. Então eu iria de muito mal assim para ele, um muito mal retumbante. Cauli merece até o nome vermelho, viu, Rodrigão?
Acho que em relação a Cauli não tem qualquer tipo de dúvida, né? Partida horrorosa de Cauli, muito ruim mesmo. Tipo, Cauli de 2023 realmente deixou saudades, porque o de 2024 vai bem em poucos jogos. E hoje foi, sem dúvida nenhuma, um dos piores. Não contribui com absolutamente nada a Cauli hoje. Então, não há qualquer dúvida em relação a esse vermelho. Everton Ribeiro, eu acho que os 20 primeiros minutos, 15, 20 minutos da dele, iniciais do primeiro tempo, foram 15 minutos assim, de verde, mais verde que tem aí. Jogou realmente muito bem. Aquele passe que ele dá para Everaldo, pô, é um passe que poderia ter mudado a história do jogo, né? Por isso que eu fico mais... Realmente depois ele caiu muito produção. No segundo tempo já não fazia absolutamente nada. Na segunda metade do primeiro tempo também já havia caído de produção. Eu não iria pro jogo mal, não. Eu acho que ele de fato, como você já falou também, Ravel, eu concordo, ele para mim foi a peça mais lúcida, a que tentou mais, a que buscou mais aquela verticalidade que a gente pedia. E eu tava até inclinado pro jogo bem, assim, para ele. Você ficou mais entre o razoável e o jogo mal, então vamos fechar no razoável, então.
Beleza. É importante só ressaltar, Pedro, isso que você falou, assim. Se a gente tem esse gol, a gente estaria aqui, provavelmente, falando de um outro roteiro de jogo. É claro que o Flamengo tem capacidade técnica de fazer um, dois, três no Bahia se fosse exigido hoje. A sensação que deu é que o Flamengo realmente jogou para o gasto e se precisasse, iria atrás do gol e provavelmente conseguiria. Mas se a gente tem um gol do Bahia igualando a soma dos placares agregados aos 5 minutos, talvez a gente estivesse falando minimamente aqui de um outro roteiro, tá? E isso se deve muito à capacidade e à lucidez de Everton de achar esse passo. Pena que qualquer um dos atacantes que recebesse essa bola hoje aparentemente não conseguiriam fazer.
Muito bem, vamos para o ataque agora. Tassiano e Everaldo. E aí, o que dizer deles hoje?
A gente está falando justamente desse lance, né? Um lance que poderia ter mudado a história do jogo e não mudou por quê? Porque Everaldo perdeu o gol. Que não soube finalizar. Ah, vai cair um pé esquerdo, beleza. Mas o cara recebeu uma bola. A sucarada daquelas, um jogo decisivo, 5 minutos de jogo, tá, que a gente tem que fazer o gol, velho. É, e, assim, as outras participações de Everaldo no jogo também não contribuíram em nada para que ele saísse do vermelho para mim, velho. Muito mal hoje no jogo. É, pode colocar o vermelhinho aí para ele, não sei como é que tava a direção de Ravel aí também. Mas para mim...
Integralmente vermelho por dois, Pedro. Não tem nem o que discutir.
Bom, já adianta tá sendo aí também, já aproveita a viagem do vermelho, já coloca...
Esse vermelho de Rodrigo hoje tá um vermelho diferente, é uma impressão minha. Esse vermelho tá até suavizando essa atuação ruim desse trio aí do Bahia. Mas é vermelho, vermelhão, não tem conversa não. Everaldo e Tassiano foram péssimos, né? Se a gente tá falando aqui de um ataque do Bahia que não consegue minimamente fazer com que o torcedor consiga sonhar, ter perspectiva, esperança... do Bahia se aproximar do resultado é muito por causa do desempenho dessas atletas, porque o campinho está evidenciando aqui. Não é que o Bahia tenha ficado distante da possibilidade de passar porque a defesa não é confiável ou porque tenha cedido oportunidades para o adversário em demasia e o ataque, de alguma maneira, conseguiu ali ou não conseguiu, né, desempenho, mas, enfim, não conseguiu salvar porque a defesa foi vulnerável. Não é isso, a gente está falando de um Bahia completamente improdutivo sob o ponto de vista ofensivo. Um Bahia que, e a gente já cansou de repetir isso na temporada, um Bahia que não machuca ninguém, que não agride ninguém, que vive de lampejos, né? E essa dupla de ataque é muito responsável por isso. O banco também, o banco não vai passar impune, não.
Mas... vai ser tudo, né?
Pois é, mas essa dupla aí ficou mais tempo, então o vermelho deles é bem retumbante.
Bom, vamos pro banco agora. Tivemos aí os que entraram mais cedo, né? Eu acho que foram o Lúcio, né?
Lúcio e Ademir.
Lúcio e Ademir. E aí, começa
vamos lá. Aí, vermelho pros dois também. Ademir. A Vel já adiantou mais cedo. Ademir não acertou nada, velho. Nada. Eu acho que teve um passe assim, lateral, que ele acertou. Mas, velho... Assim, eu não jogo nada. Eu sou... péssimo jogando bola. Mas eu teria feito a mesma coisa de Ademir hoje. Eu ia entrar e errar tudo, igual a ele. Só que ele é jogador profissional. E assim, é até um cara que já contribuiu nesse momento, mas hoje realmente a partida de Ademir foi lamentável. Assim.
Mas tá ficando longe, viu, Pedrão? Tá ficando longe na memória aí quando foi a última partida que Ademir entrou e mudou a história do jogo ou teve um desempenho ok, tá?
É,
tô lembrado,
verdade.
Não.
Não, mas hoje realmente, velho, o cara não acertou nada, 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 nada. Então, eu não sei nem qual é a coisa, né? Acho que ele tinha que criar outra coisa. O cara que não acertou nada.
É, junto com o Cauli, pra mim foram as piores, tá? Conseguiu ser pior que o Tassiano Everaldo. Participa de lances capitais, assim, no sentido de ir pra cima num contra um e conseguir perder tudo, perder de lateral improvisado, errar passe. Nossa. Assim, a partida de Cauli ou de Ademir hoje me deu asco. E a de Lúcio Rodrigues, chovendo molhado, né? Ficar falando das atuações ruins do atleta. Não sei se é porque até vi uma tese de um perfil torcedor do Bahia aqui nas redes sociais, no Blue Sky. Acho que foi o Resenha BBMP que falou. Se não foi ele, já peço desculpas aqui. Mas se foi ele, um abraço. Eu concordo com a análise, que foi sobre... Como o Lúcio parece estar desconfortável ainda com essa escalação, o posicionamento dele em campo. Hoje ele entrou como 9, não rendeu como 9. E Rogério Ceni já deu declarações públicas de que ele jogando pelo lado direito ainda precisaria evoluir, compreender melhor a disposição tática do time, a maneira como ele tem que ajudar defensivamente, todas as questões que a gente já sabe aqui. Fato é que nem de 9, nem de ponta, Lúcio tem conseguido render, nem quando teve minutos, nem jogando por menos minutos, nem vindo do banco. Então, assim, fica a sensação de que o jogador ainda não disse para que veio. Muito semelhante ao que a gente falava de Iago aqui. E hoje mais uma atuação muito ruim do centroavante uruguaio, do atacante uruguaio.
Bom, agora Ratão e Depena e o Iago, né, que entrou lá no parte final.
Ratão também alguém... não fez absolutamente nada, né? A gente não consegue, não vai conseguir se lembrar assim, de nenhum bom lance de Ratão. E aí, claro, passou menos tempo, mas eu acho que é suficiente para ganhar o vermelho dele também. Depena, eu acho que Depena só não vai primeiro, porque teve um lançamento dele para Lúcio, que Lúcio não conseguiu aproveitar bem, não dominou bem, e que foi um bom lançamento. Mas também teve longe, assim. Inclusive foi o pior momento do Bahia no jogo, tá? Quando esse jogador estava em campo aí, o Bahia já perdendo 1-0. E o Bahia não conseguiu agredir o Flamengo em momento nenhum. Pra mim foi o momento mais decepcionante do Bahia na partida de hoje. É, eu iria de laranja pra Depena e vermelho pra Ratão.
Rodrigão já meteu o vermelho ali em Iago e Pedrão. E aí, vamos manter a análise do nosso diretor? Como é que é? Eu iria sem nota.
Iago. Eu iria sem nota, mas na raiva a gente deixa o vermelho mesmo.
Não, nosso homem tá retado hoje. Mas, ó, eu só...
Só entrou pra tomar cartão amarelo.
Eu só por questões de proporcionalidade, eu iria de laranja para Ratão, porque agrediu menos, assim, mas seria simplesmente por questão de proporcionalidade, não porque dá para extrair qualquer coisa da atuação dele. Então, como a proporcionalidade é um critério que a gente pode deixar de lado hoje nessa eliminação amarga e dolorosa, que vai ficar nas nossas cabeças pelo menos aí até domingo, quando o Bahia terá o próximo jogo, deixa aí esse vermelho mesmo, e Depena concordo com a análise. Então, acho que está analisado os atletas.
Bom, temos as medalhinhas, né? Antes do Rogério Ceni, temos 3 avaliações positivas, né? Quem é ouro, quem é prata e quem é bronze entre Marcos Felipe, Canu e Gabriel Xavier.
Rapaz, a gente vai ter uma discordância aqui, né, velho? Eu iria de Gabriel Xavier, acho que você iria de Canu, né?
Mas assim... O que você decidir aí, Pedrão, eu tô assinando porque, assim, na minha avaliação, apesar de não terem comprometido, ter até jogado bem, eu não sei nem se a atuação desses caras aí
medalha, né?
Medalha, sabe? Assim, tá, assim, por incrível que pareça, eu achei Canu melhor que Gabriel Xavier, você achou Gabriel, mas eu achei que Marcos Felipe foi melhor que os dois, porque quando exigido, assim, foi mais destacado. A atuação dele foi mais destacada porque participa de lances capitais. Você pode dar uma medalha para Marcos Felipe, mas também sem brilho, tá?
Então, sem brilho. Deixa sem medalha. Deixa sem medalha.
Pronto. Hoje é sem medalha.
E o pior aí, acho que é Cauli e Ademir, que estão até juntinhos ali, né?
É, exatamente. Aí é difícil até escolher quem foi pior, porque Cauli foi pior por mais tempo. Mas a Demi foi, assim, muito ruim.
É, tem Ceni também, né? Tem Ceni também.
Não, Ceni eu tô guardando aqui um momento especial para falar dele. Eu sei que eu deixei você liderar as análises aí do
Eu já tô mais leve.
Já tô momento leve agora, viu, Ravel?
Pronto, o momento é agora. Eu preciso falar de Rogério Ceni. Porque agora eu vou até pro campo da filosofia. A gente tá no campinho.
Vou até pegar uma água.
Da filosofia. Pegue uma água, meu amigo. Rogério Ceni, Fábio, era para mim, e ainda é, tá? Ainda é. Mas ele era a principal imagem do desejo de mudança, de atitude, de postura, de espírito do Bahia que eu vi se construir ao longo de toda a minha vida. Por que que eu tô falando isso? Eu nasci em 91, tenho 32 anos de idade. O Bahia que eu estou acostumado a ver não é o Bahia de toda a sua história. Pelo contrário, eu talvez esteja vivendo na minha história, ou vivi na minha história, isso aí com toda certeza. Eu vivi com toda a minha história, na minha história, os piores momentos do Bahia. Eu sou o que aqui em Salvador ficou conhecido como geração Fast. Naquele ano de 2007, Pedrão há de se lembrar bem, eu fui para quase todos os jogos daquele campeonato. Não fui para o jogo contra o Vila Nova, não fui para o jogo contra o Fast, tá? Mas eu fui para quase todos os jogos. Eu lembro de alguns jogos assim, bem icônicos. Um Bahia que empatou contra o ABC 2-2. O Bahia tomou 2 gols de Valdir Papel. A gente sofreu muito para conseguir ingresso nesse jogo. Foi um dos jogos que a gente sofreu. Um dos muitos jogos que a gente sofreu para conseguir ingresso. Porque em 2007 o Bahia, salvo engano, teve a melhor média de público do Brasil jogando a terceira divisão. Eu sou geração faixa. Eu vi um Bahia ser forjado numa característica muito distante do que foi o Bahia em toda a sua história, em termos de resultados, tá? Porque essa questão da torcida junto, a questão do sofrer, de acreditar até o final, isso faz parte, sempre fez parte do DNA do Bahia. Mas em sua história, o Bahia foi heptacampeão baiano, o Bahia foi bicampeão brasileiro, o Bahia teve atuações de destaque no cenário nacional, né? 86, uma boa campanha, 90, uma boa campanha. A partir de 91 ali, coincidentemente o ano que eu nasci, o Bahia viveu momentos muito complicados em sua história. Aí vem Rogério Ceni, feita aqui essa análise cronológica, vem Rogério Ceni e traz em mim, desperta em mim, pelo seu perfil, a esperança de uma mudança do perfil que o Bahia parece ter adotado ao longo dos últimos anos. E Rogério Ceni vem a partir de uma mudança ainda mais profunda, né, que é a venda da Sociedade Anônima de Futebol do Bahia para um grupo que detém muito dinheiro e detém, sobretudo, assim, mais importante para mim do que o dinheiro, tão importante quanto o dinheiro, tá? Vamos colocar assim, porque uma coisa anda junto com a outra, é o know-how para poder fazer o futebol. Então, a vinda de Ceni, ele é o rosto que demonstra, para mim, a esperança de a gente pode tirar agora o Bahia dessa condição letárgica que se acostumou a sofrer, porque você tem ali um cara viciado em vencer, viciado em trabalho, viciado em conquistar. Rogério Ceni foi um grande jogador, marcou história no único time que jogou, praticamente, né? Ele foi revelado ali no Sinop, jogou não sei quantos anos pelo São Paulo, 25 anos, se eu não estou enganado. Depois, como treinador, também já tem suas conquistas. Cara viciado em vencer. Ele é a cara de um Bahia que vai mudar de cara no médio prazo. Tá? Eu acredito nessa mudança. Mas eu não posso também deixar de criticar esses apagões que Rogério parece ter no trabalho no Bahia. Eu não vou nem falar da carreira dele aí ao longo do tempo como treinador, porque ele já teve momentos assim de boa condução de elenco, boa gestão de elenco, e outros momentos não tão bastante inglórios, né, na verdade. Mas assim, para ficar só em Rogério Ceni no Bahia, a instabilidade, eu acho que essas convicções presas assim, muito, 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 muito fechadas nesse modelo de jogo, na ausência de repertório, isso me incomoda, porque essa teimosia em determinado momento parece comprometer o que o Bahia consegue alcançar em campo. Então, para hoje, para Rogério Ceni, embora eu seja fã, embora acredite nele, embora eu ache que ele seja um entreposto de coisas maiores que o Bahia vai alcançar, tá? Eu acho que o Rogério Ceni, ele vai pavimentar um caminho para que o Bahia atinja um outro patamar em sua história, vai tirar o Bahia dessa condição letárgica da sua história recente. Ele ainda apresenta esses momentos assim que causam indignação e revolta. Então hoje eu iria de muito mal para Rogério, e é um muito mal assim, bastante simbólico, porque eu acho que ele precisa rever algumas convicções, está na hora disso ficar bem, bem evidente. Assim, e a gente precisa ver isso em campo para continuar apoiando, para continuar acreditando, para não vir aqui e falar de erros repetidos, como a gente já falou. Se Estupiñán é um bingo da nossa análise, muito disso é também porque o treinador não abre mão de algumas convicções que estão se provando teimosia. Então, embora eu acredite no trabalho, embora ache que ele é um bom nome para conduzir o Bahia para um projeto sólido, o Rogério Ceni hoje, para mim, vai de muito mal.
E aí, Pedro Pereira, assina embaixo?
Assinado, não tenho nem o que acrescentar. A análise de Ravel, para mim, é perfeita. E, Rogério, eu também acho que Rogério é um bom nome, que faz um bom trabalho até aqui, mas, de fato, em alguns momentos, como hoje, ele deixa muito a desejar, né? E na análise do jogo de hoje, acho que não tem como não ser vermelho. O que, claro, não compromete, a gente não está aqui falando que pô, tem que demitir amanhã, não sei o quê. Mas na partida de hoje, realmente, é uma atuação vermelha de Rogério.
Muito bem.
Mas você então, na geração fast não, né, Pedrão?
Rapaz, eu me classifico como geração fast também, velho. Porque, assim, eu sou um meio termo ali entre geração Raldinei e geração fast. Eu não peguei, eu já era nascido quando o Bahia foi campeão brasileiro, né? Mas eu era pequeno, eu tinha 3 anos de idade quando o Bahia foi campeão brasileiro. E 90 também eu não tenho, assim, grandes lembranças. Minhas lembranças começam ali em 91, 92. E o gol de Raul Dinei, eu já acompanhava o Bahia, já tinha ido para alguns jogos. Tava doido para ir para a final de Raul Dinei. Minha mãe não deixou, porque ia ser lotado, né? É o Bavi mais cheio da história. E eu ia sempre com meus primos e com um tio meu também, meu pai Vitória. E aí, como era uma galera assim, mais nova também, o jogo ia ser muito cheio, minha mãe vetou minha ida, eu não estive no gol de Raul Dinei. Mas no gol do gol de Charles contra o Faixa, eu tava lá. Era um daqueles torcedores. Confesso que fui desacreditado, fui mais para protestar do que, de fato, acreditando ali na classificação. Mas estava lá, então sou o meio termo aí entre geração Raldinei e geração Faixa. Eu tenho muito orgulho da geração Faixa.
Nós evitamos o fim do Bahia. A verdade é essa.
Pois é.
Muito bem, era a época que a Série C era a última divisão, né? A Série C raiz, era 200 grupos, né? Era grupo, era outro grupo depois, aí tinha outro grupo, né? Era grupo que não acabava mais.
Muita coisa, né? Muito Ipatinga, muito Nacional de Patos.
Era na Nindeua, e no final ali era um octogonal.
Isso.
Octogonal, de fato, acho que todos os jogos tiveram a Fonte Nova lotada. Eu faltei um também, faltei... Foi Bahia ABC, né? O último gol da Fonte Nova antiga.
Que foi no octogonal, foi esse.
Foi. Esse,
que teve
esse
na fase... O Bahia pegou o ABC também em outra fase, né? Esse jogo 2x2 que eu citei foi um jogo anterior, se não estou enganado.
Exato, foi na fase anterior. E aí o Bahia Vila Nova que você faltou foi o último, né?
Foi o último do dia 25 de novembro, né? 2007.
Esse eu tava lá também.
Teve uns joguinhos ali também contra o Crack.
Crack de Catalão foi mesmo.
Tá. A situação hoje tá ruim, mas nem de longe.
Reclamando aí, eliminado pelo Flamengo, pô, no Maracanã, tá ótimo. G7 no Brasileirão.
Eu puxei o assunto aí só pra meu amigo Pedro dormir um pouquinho mais tranquilo, porque hoje o negócio foi tenso.
Olhando em perspectiva, né, não tá tão mal não o Bahia, né?
Porque também, ao mesmo tempo, a gente quer mais, né? Tem visto o time evoluir em tantos... O clube evoluir em tantos aspectos que, obviamente, a gente deseja mais e percebe margem para mais, né? Aquele time de 2007 subiu porque Deus quis. Inclusive, Arthurzinho falar isso, né? Você lembra, Pedro? Não sei se você lembra, ele fala entre ele. Foi Deus quem quis.
Foi Deus que quis,
Mas esse time do Bahia, hoje em dia, apresenta muito mais predicados, né? E fica a sensação de que pode chegar mais longe. Espero que o Campeonato Brasileiro, a sua jornada final aí, 13 jogos que faltam, né? O Bahia consiga, pelo menos, manter atuado.
Bom, é isso. Então, vamos nessa, né? Vamos nessa aí. Analisamos aí essa eliminação do Bahia. Teremos aí telecast do jogo do final de semana. Tem raio-x também para a gente projetar mais na Série A. Mas, por hoje, vamos ficando por aqui. Tem, ó, saludos desde Uruguai, Roberto Sierra. Muito bem, valeu, Roberto.
Será que é parente do Lúcio, Rodrigues? Não, Roberto, mas saludos.
Será que é parente do Lúcio? Tá procurando algum comentário aí. Bom, valeu aí pra todo mundo.
Rodrigão tá longe, viu, Rodrigão?
Não vou nem responder esse cidadão. Só quero terminar aqui a análise voltando a dizer, né? Bahia agora volta suas atenções exclusivamente para o Campeonato Brasileiro, enfrenta o Atlético Mineiro no domingo às 18h30. Tendência é que a torcida do Bahia siga apoiando, mas obviamente você tem sentir as dores e talvez até uma desmobilização por essa cabeça inchada que o torcedor se encontra agora. Mas assim, Atlético Mineiro, enquanto não sai, enquanto a gente não tiver aí, né, o Atlético Mineiro garantido nas competições, a gente tem que enxergar como um adversário direto. É muito importante que o Bahia já consiga se recuperar vencendo esse jogo agora, porque tem que voltar as atenções para o Brasileirão. Não tem tempo a perder.
É um Atlético reserva, né? Provavelmente, né? Tem Libertadores no meio de semana, então oportunidade boa para o Bahia aproveitar. Pedro Pereira, valeu. Esteve João Pessoa? Gostou?
Gostei muito. Cidade muito legal,
velho. Foi no Almeidão?
Passei, fui lá. Não fui no jogo, mas no dia seguinte passei por lá, na segunda-feira. Bati minha fotinha lá. Mas achei muito massa a cidade, gostei pra caramba mesmo.
É uma ótima cidade, João Pessoa.
O mar tava meio batido, né? Ventando pra caramba. Mas ainda assim, valeu a pena demais. Acabei não indo em Campina Grande, meu voo era para Campina Grande, mas aí, quando eu fui fazer o check-in, descobri que o voo tinha sido cancelado, tinha sido mudado, ia ter uma escala em Recife, aí a gente acabou mudando, acabei parando em Recife rapidinho, mas segui no mesmo dia para...
Campina Grande...
Passei pela Gaminon, a maior avenida em linha reta do mundo.
Muito bem. Campina Grande em setembro, não perdeu muita coisa, não, tá?
A Campina Grande eu conheço demais, viu, Fábio? Campina Grande, todo respeito aos amigos que gostam de Campina Grande, mas Campina Grande de janeiro a dezembro é difícil. Uma coisa que eu gosto muito de Campina Grande, mas é difícil aproveitar Campina Grande.
Janeiro a dezembro é segunda a segunda. Acontece nada.
Bom, mas em junho, Campina é bom, junho. Junho é um mês que...
Tem o São João, né?
Tem os holofotes. Mas, de resto, não perde muita coisa, não. Mas João Pessoa, não. João Pessoa, de janeiro a dezembro, João Pessoa é uma ótima cidade.
Você pode João Pessoa ficar mais movimentado ano que vem, né? Com um time aí na Série B?
Não sei se vai subir, não. Eu não sei. Tem esse jogo contra o São Bernardo, se ganhar, aí... Se empatar, pelo menos, ainda tá vivo, mas Botafogo é o pipoqueiro de
clássico.
Série C.
Série C clássico. Tá difícil.
Bom, mas vamos falar de coisa boa, né? Que é a gente dormir. Valeu aí todo mundo que acompanhou. Quem ainda não deixou o like, deixa o like. Quem tá vendo na versão gravada, pode comentar aí. Enfim, dá uma moral pra gente, engaja o vídeo. E agradecer os nossos parceiros, Bet Nacional, Game Arena... E também o nosso Clube 45 aí para a galera que nos apoia de forma direta. Valeu, Rodrigão Carvalho. Valeu, Ravel. Valeu, Pedro. Tamo junto. É nóis.